Vamos terminar nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, eu vou nesta manhã falar do final da carta e à noite eu vou falar das obras da carne e frutos do Espírito. Isso a pedido de uma ovelha minha, que por acaso também é minha filha. Ela está trabalhando no Vila Feliz, agora de manhã, e ela disse, ela fez algumas perguntas durante o mês sobre fruto do Espírito, obras da carne, e falou, eu vou pregar esse texto domingo que vem, Débora. E ela falou, ai, que bom, pai. Que horas? De manhã. Ah, eu vou estar no Vila Feliz. Eu falei, olha, por reconhecimento ao seu trabalho, a demonstração da sua boa vontade em servir a igreja, eu vou inverter. Então, eu estou invertendo, irmãos, embora essa inversão não tenha qualquer implicação aqui nesse momento na carta, porque são as questões práticas da carta. Então, por isso, eu estou invertendo, só para que você saiba, para reconhecer essa turma boa que trabalha na Igreja Batista de Vila Mariana. Não é só minha filha que tem a liberdade e o direito de fazer isso, tá bom? Se um dia você já tem algumas outras pessoas pedindo, pastor, lida com tal assunto para nós, eu estou muito aberto a ouvir vocês, a buscar de Deus isso e fazemos assim, tá bom? Então, nós vamos olhar para um momento na carta em que eu estou dizendo que são as responsabilidades da vida cristã. Ou atitudes responsáveis, se você quiser, que demonstram que nós, como igreja, somos a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade gospel, digamos assim. Uma crise de identidade eclesiástica. Falar que somos igreja aí fora. Eu falar que eu sou pastor aí fora. É um perigo hoje, um perigo. Eu tenho um colega, aliás, vai pregar no nosso acampamento de família, o pastor Jefferson Rodrigues Pires, que há alguns anos atrás, isso há muitos anos atrás, ele foi comprar um carro. E ele tinha grande parte do dinheiro do carro, mas precisava financiar um valorzinho pequeno para chegar ao montante do carro. E ele estava comprando um carro com um vendedor crente, mas que o dono da loja não era. E quando fora feito a compra e fora feito então o cadastro para ele financiar a partezinha, não chegava a 15% do valor do carro, para você ter uma ideia. Veio lá de dentro, muito triste, o vendedor que o conhecia e que era crente, e disse, pastor, infelizmente nós não vamos poder financiar o carro. E o pastor disse assim, mas o que que houve? Há algum problema com o meu nome? Algum problema com a minha integridade? Ele, não, de forma alguma. O senhor está limpíssimo na praça. Ele disse, então, por que que é que eu não posso financiar o carro? Por que eu não posso ter esse carro? E o vendedor, com muita tristeza no coração, porque era um crente em Cristo Jesus, disse, pastor, devido à atitude errada de alguns pastores da nossa nação, há uma decisão dessa empresa hoje de não financiarmos nada para pastores. Muito difícil isso. Muito complicado isso. Alguns de vocês aqui que se converteram e as famílias ainda não são crentes, não são poucos entre nós, sofrem quando vocês citam que o pastor de vocês está com vocês ou está acompanhando vocês, e vocês ouvem palavras ou argumentações que demonstram essa crise de identidade. Porque a igreja está perdendo o seu perfil de uma igreja de Cristo. Nós estamos vendo na televisão, ouvindo no rádio, contemplando nos noticiários do mundo, E temos visto que a igreja tem maculado a sua imagem como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus não foi pego de surpresa. Deus também não é pego de surpresa nessa história. Em Mateus capítulo 7, o Senhor já nos contou que muitos vão operar milagres no nome dele, farão, não é, coisas suntuosas no nome dele, mas ele dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Essa crise de identidade que vivemos hoje não é uma surpresa para Deus, não pegou Deus de calças curtas, e não faz com que Deus, Jesus e o Espírito Santo se incomodem no trono da graça, dizendo: e agora? Como é que a gente vai fazer? O que a gente faz com essa turma? Pelos quais eu, aí diz Jesus, você, querido Deus, Pai, diz para Deus, e você, Espírito Santo, que advoga lá no coração deles, paguei com o meu sangue. Isso não pega Deus de surpresa. E a maior prova disso é Gálatas capítulo 6, do versículo 1 a 10. Há muito tempo Deus já disse: olha, eu quero que vocês demonstrem que vocês de fato são a minha igreja, de fato são meu corpo, comprados pelo meu sangue. E cabe a mim e a você ouvirmos isso e praticarmos isso. Então, a primeira responsabilidade que nós encontramos aí é que uma igreja não é, não pode ser, jamais deve ser orgulhosa, altiva. Olha só o texto de 25 e 26 do capítulo 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vivamos um estilo de vida. O que iremos fazer, o que iremos pensar, o que iremos sentir, tem que haver com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos orienta, que nos consola, que nos guia, que nos convence, e que é chamado de Paracletos por Jesus. Paracletos é uma palavra na língua grega que significa aquele que vem da minha parte, igual a mim, para consolá-los, para orientá-los, para guiá-los. O Espírito Santo em mim e em você é a mesma coisa que Jesus estivesse presencialmente, como esteve um dia aqui na face da terra, se relacionando com Pedro, Tiago, João, Natanael, Simão e tantos outros apóstolos, e com todos os 70 discípulos, e depois com todos os 500 discípulos que o viram ressurretos de uma só vez, e depois com todas as pessoas com as quais conviveram Jesus enquanto estava aqui, é a mesma coisa. Então, o que Deus está dizendo para nós é: se vivemos no Espírito, andemos, tenhamos um estilo de vida. Esse verbozinho andar é estilo de vida, maneira de vida, forma de se viver no Espírito. Como? O bom da Bíblia é que ela nunca nos deixa na mão. Ela nunca diz alguma coisa e não mostra como aplicarmos, como praticarmos, como fazemos. E na sequência ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Uma igreja que anda no Espírito não é uma igreja orgulhosa, altiva, cheia de vanglória. A palavra na língua grega é vanglória, uma glória oca, vazia. Não há lugar na igreja para disputas, como se estivéssemos disputando um jogo, uma luta. Por isso que ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. É uma palavra de luta, de disputa. O que vai acontecer no mês de agosto, no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos? Indivíduos disputando contra o outro para mostrar quem é o melhor. Quem é a medalha de ouro, quem é a medalha de prata, quem é a medalha de bronze e quem não é medalha nenhuma. Essa é a palavra. E quando numa igreja existe uma glória oca, porque a igreja não tem que buscar a sua glória, eu não faço nada na igreja, eu não sirvo a igreja para que as pessoas olhem para mim e digam: fera, tu é bom mesmo, hein, cara? Meu grupo é melhor. Isso não é andar no Espírito, isso é andar na carne. Andar no Espírito é ser uma pessoa humilde. Uma pessoa destituída dessa glória oca, que não provoca uma disputa para ver quem é o melhor no corpo de Cristo, e como resultado gera inveja. O que é inveja? É o produto final dessa disputa, dessa vanglória. Quando nós sentimos inveja pelo outro, ai, como eu tenho que lidar com o meu coração com isso? Como você tem que lidar com o seu coração? Como todos os dias eu tenho que lembrar de Gálatas 5, 26 e 25 e 26? Por causa da vanglória, da inveja, de chamar o outro para disputa. No meu casamento, na minha família, no meu ministério. Você no seu trabalho, no seu casamento e na sua família. E isso produz inveja. Eu invejo o outro. Eu quero do outro. Eu quero ser o outro. Porque existe uma vanglória. Uma disputa. E se eu não sou a medalha de ouro na vida e aquele é, eu quero aquela medalha. Eu quero aquele metal no meu pescoço. Só que a Bíblia diz que a inveja é uma coisa terrível. Abra sua Bíblia, só vou ler um versículo para você ver. Provérbios 14, 30. A inveja corrói os ossos. Como a inveja entristece, como a inveja ela apodrece. Como a inveja tira alegria, como a inveja tira satisfação. O ânimo sereno, que é o contrário de inveja. Aquele camarada que não vai atrás de vanglória. Humilde, sereno, tranquilo. Sabe que a sua vida é para servir para a glória de Deus. É vida do corpo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Como a inveja faz isso? Uma igreja que anda no Espírito não tem os seus ossos apodrecidos pela inveja, porque ela diz não à vanglória e não busca uma disputa no corpo. A carta de Paulo aos Filipenses, inteirinha, há um erro grave sendo perpetuado em toda a história teológica, de que Filipenses é a carta da alegria. Não é não, não é não. Isso é um erro teológico vindo, sendo perpetuado por aí. Embora Paulo diz que a alegria tem que ser algo buscado na igreja de Filipos, o problema de Filipos e a necessidade da carta aos Filipenses é para botar um ponto final numa vanglória e numa disputa que existia naquela igreja, a ponto de terem dois partidos brigando entre eles. A da dona Evódia e da dona Sintique. Por isso que Paulo usa Jesus como exemplo de humildade, Timóteo e Epafrodito como exemplo de servidão e assim por diante. Segunda responsabilidade que nós temos é a confrontação espiritual. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. E nesse contexto nós temos o versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É uma carga a fraqueza espiritual, é uma carga os nossos pecados. Não é à toa que o autor de Hebreus diz em Hebreus 12, deixa de lado todo o peso do pecado que atrapalha a sua carreira na fé. Por isso que o apóstolo e o Espírito Santo nos ensina: quando vocês virem alguém que está sofrendo espiritualmente, ou por causa de um pecado, ou por causa de uma luta espiritual, é uma pessoa que precisa ser corrigida espiritualmente, leve a carga dessa pessoa com você. Mas não tenha essa atitude orgulhosa de vanglória em achar, está vendo? Olha aí que fraco, olha o fraco na fé. Olha o inerte na graça. Olha o débil no Senhor. Não é isso, Deus diz. Quando eu vejo alguém sofrendo espiritualmente, ou por causa de um pecado, ou por causa de uma luta espiritual, o que a palavra de Deus pede para eu fazer é corrijo. Traz de volta essa vida nos caminhos do Senhor. Traga de volta essa vida na carreira da fé. Mas como? Olha só, com espírito de brandura. Essa palavra brandura é gentileza, amabilidade. Agora, não vamos confundir espírito de brandura com espírito de permissividade. São duas coisas diferentes. Espírito de brandura é eu corrigir uma pessoa com amor, com mansidão, com gentileza. Não posso chegar para corrigir essa pessoa com os dois pés no pescoço dele. Mas isso não quer dizer que eu, ao saber que alguém está em luta espiritual, vou fazer vista grossa e deixar que o tempo corrija. Tempo não corrige nada. Nada. Se tempo corrigisse alguma coisa, os palestinos e os israelitas estavam fazendo banquete hoje juntos, tomando vinho junto e comendo cordeiro, um na casa do outro. É assim lá? Se o tempo corrigisse as mágoas, as aflições e os conflitos, os protestantes e os católicos na Irlanda estavam hoje prestando culto de ações de graças ao Senhor juntos. É assim que acontece lá. O tempo não resolve nada. Isso é uma mentira do diabo, para ninguém tratar do pecado diante de Deus, para ninguém crescer na graça diante de Deus. O tempo não resolve nada. O que resolve é uma confrontação em amor, em mansidão e em brandura. Então, quando a gente tiver que assistir alguém, confrontar alguém. A palavra confrontação já é negativa para nós, não é? Porque ela sugere rispidez, sugere, não é, sobrancelha para baixo, olho abaixado, voz mais impostada. Não é assim. A palavra de Deus diz: corrigiu com espírito de brandura, de gentileza, de amabilidade, levando a carga do outro, pensando o que eu posso fazer para ajudá-lo. Se fosse eu que estivesse nesse lugar, o que eu esperaria de um irmão em Cristo e fazer por ele e para ele? Terceira responsabilidade: divisão de fardos. Nesse contexto é uma luta espiritual, um peso espiritual. E no contexto nosso é a mesma coisa. Eu vi alguns de vocês chorando enquanto cantávamos a música sobre família. Eu conheço a história de vocês, tenho vivido a história de vocês. Vi mães passando o olho nas suas lágrimas, avós. Eu sei a luta que vocês têm. E uma forma de dividir a luta com vocês é orar por vocês. É me dispor a atender vocês. É sofrer com vocês. Mas eu não posso olhar para a minha família e dizer: mas são os fracos mesmo essa família, né? Olha onde está essa família. Ah, não, mas a minha, olha aqui, ó. Eu não posso falar isso. Porque a palavra diz assim, ó: Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Eu preciso olhar para mim, para minha família. Estou usando aqui a ilustração da família porque vi alguns de vocês chorando. Na minha família também há lutas, há conflitos, há acertos. Pergunte para minha esposa, pergunte para os meus filhos. As nossas lutas, os nossos desafios, oramos todo dia um pelo outro. Cobramos-nos todo dia com brandura um ao outro. Então, quando eu me achego a você e você se achega a mim, para dividirmos o nosso fardo, eu não posso ter uma atitude de alguém impecável, perfeito, mas eu tenho que ter a atitude de alguém que apresenta a muleta e diz: pode se lançar aqui, eu vou sustentar você, não pela minha força, porque também sou fraco. Não pelo meu poder, porque também tenho lutas, mas pela força e pelo poder do nosso Deus. Por isso que a carta, a palavra de Deus diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Quando eu provo o meu próprio labor, minha própria carga, eu chego a essa conclusão, queridos. Quem sou eu? Quem sou eu para pensar que sou melhor do que a minha ovelha? Quem sou eu para pensar que sou melhor do que qualquer um dos meus colegas pastores? Quem sou eu para pensar que sou melhor do que qualquer outro marido na igreja? E sabe de uma coisa? Eu tenho visto nessa igreja uma expressão clara, poderosa, dessa graça entre nós. Muitos que têm se colocado como muletas, como esteios, como porto seguro um para o outro. Tenho visto isso nas nossas crianças pastoreadas pelo pastor Rony. Tenho visto isso nos jovens e adolescentes na juventude, que até semana passada era pastoreada pelo pastor Arthur. Agora está nas minhas mãos e nas mãos dos pastores, logo, logo chega o Bruno. Aliás, a semana que vem ele vai estar aqui no culto com a gente, para a igreja conhecê-lo. Tenho visto isso nos jovens e nos adolescentes da igreja. Tenho visto isso nos jovens casais da igreja, pastoreados pelo pastor Denis. Tenho visto isso nas famílias da igreja, pastoreados pelo pastor Darcy. Tenho visto isso nos anciãos da igreja, pastoreados pelo pastor Eduardo. Tenho visto isso nas nossas congregações, pastoreadas pelo pastor Reinaldo, pastor Antônio. Isso é a igreja Vila Mariana. E é muito bom participar dessa igreja, porque eu vejo vocês dividindo a carga um do outro, arregaçando as mangas e servindo um ao outro. Continuemos assim, continuemos assim. Levemos o nosso próprio fardo, para que não haja vanglória nem orgulho em nossos corações. Mas uma responsabilidade é a quarta: honra àqueles que vos ensinam. Só que não é só aos pastores, são aos professores dos seus filhos lá no Vila Feliz. De vez em quando, leva o professor do seu filho do Vila Feliz, que é um membro daqui da igreja, que está servindo agora lá, ó, em vez de estar aqui no culto, prestando culto conosco, ouvindo a mensagem, cantando essas músicas lindas e maravilhosas que cantamos e edificantes, estão lá suando a camisa, suando literalmente. Agora sei lá o que estão fazendo, devem estar lá ou ensinando ou dando lanche. São os professores dos nossos filhos. Eu sou muito grato a todos vocês e a todos aqueles que ensinaram os meus filhos no Vila Feliz, ensinam os meus filhos na juventude. Ontem dois dos nossos pastores aqui, na verdade todos os três aqui estavam envolvidíssimos no ministério. Pastor Rony aqui cuidando das nossas crianças, para que nós estivéssemos reunidos como casal aqui no sábado à noite. Pastor Eduardo e Pastor Denis estavam com os grupos pequenos de jovens e adolescentes, ou aqui na igreja ou em seus lares, atendendo a necessidade ministerial. Nós temos professores na Escola Bíblica Dominical que nos ensinam. Nos pequenos grupos, os líderes que nos ensinam. Nos aconselhamentos, na reunião de terça-feira. Honre, honre. Faça-se participante de coisas, de todas as coisas boas. Essa gente que nos ensina a palavra de Deus. Olha só o que diz o texto. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Regularmente eu volto a ligar para os meus professores, para aquelas pessoas que Deus colocou na minha vida, para me ensinarem a palavra. E ligo a eles ou mando um e-mail dizendo: eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque eu aprendi muito com você. Eu quero que você saiba que eu oro por você. A propósito, você está precisando de alguma coisa? Há algo que eu possa fazer que esteja no meu alcance para o bem da sua vida? Quando um dos meus grandes discipuladores já está no céu, morreu há um ano e pouco atrás, estava lutando com um câncer, eu regularmente ligava para ele, orava e dizia: o que eu posso fazer por você, Carlão? Para atender você e a sua família. São pessoas que me ensinaram a palavra. Esses dias queria muito atender, mas eu sei que ele voltou para os Estados Unidos. Marvin Frey. Alguns de vocês conhecem Pastor Marvin Frey. Como eu posso atendê-lo? Perguntei para uma ovelha da Igreja Batista Esperança. Marvin está aqui em São Paulo ainda? Não, ele já está nos Estados Unidos. Mas eu queria muito ligar para o pastor Marvin, aqui no Brasil ainda, e dizer: como é que eu posso atendê-lo, pastor? O que eu posso fazer? Porque foi um homem que me ensinou. Mulheres que nos ensinaram. Como é que eu posso atender o senhor e dona Diana? Artemis, agora que está viúva, vocês que foram alunos dessa gente. Faça-se participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Reconheçam, queridos, os professores dos seus filhos, os seus professores aqui na igreja. Orem por eles. A gente tem uma habilidade, muitas vezes, pela crítica, não é? As pessoas acertam o tempo inteiro. Mas quando eles cometem um errinho, a gente é o primeiro a alertar, a dizer, a falar. Mas nunca elogiar. Assim é na família, assim é na igreja. Olha o ministério que nunca erra, é o ministério do som e imagem. O Lucas e a Rebeca estão lá hoje, outro dia são outros deles. Nunca erram. Mas é só cometer um erro que a gente já percebe. Mas e todos os domingos que eles acertam? E hoje a habilidade que a Rebeca está tendo de trocar o hino plenamente, da gente acompanhar o hino facilmente. Por que que a gente não elogia? Por que que a gente não reconhece? Por que que a gente não faz essa gente que nos serve para o conhecimento participante de todas as coisas boas? Aumenta a macarronada um dia no domingo e convida o professor do seu filho para estar com ele. Você vai ver o bem que isso vai fazer. Convida o professor. Eu nunca vou me esquecer o dia que o pastor Reinaldo foi tomar café na minha casa. Isso já faz uns anos atrás. E ele era professor aqui no Colégio Batista de Vila Mariana do Daniel. E meus irmãos, o meu filho Daniel é um filho adolescente igual você. É fácil levantar de manhã da cama, não é verdade? Meu filho levanta: pois não, pai, já estou em pé, escovando os dentes, botando a roupa, já estou prontinho. Não é assim, não foi assim comigo, não foi assim com você na adolescência, não é assim com eles, é difícil. A ebulição do crescimento faz com que eles precisem de mais sono, mais cama, mais preguiça. Não é assim? E é uma luta levantar essa turma de manhã para a escola, para a igreja. Domingo a nossa casa começa às 6:30, a história, para chegarmos aqui às 8:30. E a pergunta que fazem é, por que que temos que chegar tão cedo assim na igreja? Porque vocês são filho do pastor e o pastor chega mais cedo, é só isso. Mas nesse dia, eu cheguei para o Daniel e falei, o pastor Reinaldo está aqui para tomar café com a gente. O Daniel deu um salto da cama. E ele disse assim, o meu professor está aqui em casa para tomar café. Eu falei, é. Mas que rapidez ele se trocou, foi para a mesa. O encantamento do meu filho com o professor que estava em nossa casa. Você não imagina o bem que faz. Você já viu o seu filho encontrar um professor da escola no shopping? Hã? No mercado? O que que ele faz com a gente? Ó o prof, ó o... agora é prof, né? Ó o prof, ó o pro, ó o pro, ó o pro! E você fica apavorado, o que que foi, o que que é? O pro! Outro dia tomei um susto, a minha filha já é jovem, tem 19 anos. Quase 19 anos, daqui um mês. Outro dia eu estava passando na frente de onde ela estuda, no Etapa. Estava indo a algum lugar. Ah! Falei, que isso, Débora? Você vai matar do coração seu pai, menina. Eu sou cardiopata, minha filha. Doutor Fábio vai falar, o que é isso? O que aconteceu com esse homem? Eu falei, o que é isso? É o professor de português, pai. Esse cara. E começou a falar. É isso. São pessoas que nos ensinam. Agora imagine as pessoas que nos ensinam as coisas da vida eterna. Quanto mais honra merece essa gente. Reconheçam. Isso é parte de uma igreja que anda no Espírito. Quinta responsabilidade. Semeie para a vida eterna. Cuidado. Cuidado. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é fato. Não sei quantos de vocês já trabalharam com roça. Já trabalhei com roça há muito tempo. Aliás, olhando para as etapas da vida de um líder e a preparação de Deus para minha liderança na Igreja de Cristo, ele me deu a oportunidade de trabalhar muito. Coisas, não me especializei em nenhuma porque ele ia me tornar pastor, mas até como pastor de ovelha verdadeira morreram todas sobre o meu aprisco, vocês correm um risco lascado, viu gente? Mas uma das coisas que Deus me deu foi entender o labor da agricultura, para entender bem o que se fala aqui no texto, não tenho dúvida disso. Passei vários e vários dias da minha vida, não sei nem precisar quantos, mas são muitos e muitos meses, na verdade, anos, trabalhando com o meu pai num ramo de alimentação. Nós comercializávamos legumes, mandioquinha, cenoura, inhame, mandioca, batata, legumes em geral. E eu ia para a roça. E passava o dia na roça com os agricultores. E não adianta você semear cenoura e ficar orando, e muitos deles eram crentes, para que Deus dê mandioquinha. Vai nascer cenoura. A cenoura é muito mais barata a semente. É muito mais barata, 10 vezes, às vezes 15 vezes mais barato do que a semente de mandioquinha, para você ter uma ideia. Mas a mandioquinha é muito mais valiosa na hora da venda do que a cenoura. 10, 15 vezes mais. Enquanto uma caixa de cenoura se vendia por R$5, uma caixa de mandioquinha chegava a R$100. Tinha dia que era assim no Ceasa. Não adianta eu comprar semente porque é mais barata de cenoura e plantar cenoura e ficar orando lá para dar mandioquinha. Deus não tem obrigação com as minhas insensatez. Deus não tem obrigação com as minhas negligências. Deus não tem obrigação com os meus erros. Se Ele acertar as minhas negligências, as minhas insensatezes e os meus erros, é pura misericórdia. Por isso que ele diz, olha, cuidado com o que você vai semear para a sua vida. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. É interessante que essa palavra corrupção é uma palavra usada para mentira, é uma palavra usada para imoralidade, é uma palavra usada para qualquer coisa ligada aos frutos da carne que nós vamos estudar hoje à noite, às obras da carne que nós vamos estudar hoje à noite, que estão no versículo 19, 20 e 21. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gente, não adianta. Se eu decidir não crescer mais no conhecimento da Bíblia e não ler mais a Bíblia, não quero mais nada a ver com esse livro. Se eu decidir não orar mais, eu não quero orar mais. Não vou orar mais. Se eu decidir não vou mais ir prestar culto ao Senhor aos domingos na igreja. Não vou mais participar dos ministérios. Se sou criança, do Ministério Vila Feliz, Juventude da Juventude, Casais dos Casais, Ancião dos Anciãos, Mulheres do Desperta Débora e assim vai em frente. Não vamos colher se plantarmos cenoura mandioquinha. É mais fácil a cenoura. É mais custosa a mandioquinha. Mas os valores são diferenciados também. A mesma coisa é a semeadura para a vida eterna. É mais custoso semear para a vida eterna. Às vezes exige sangue, sofrimento. Aliás, é na história da igreja que se diz que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Sabe o que é isso? Muita gente morreu. Muita gente morreu na história da igreja. Uma das mortes mais terríveis que a gente tem na história da igreja é de um indivíduo chamado Miguel Sattler. Já contei essa história para vocês aqui. Mas muitos outros, os apóstolos pagaram com suas vidas sangue literalmente derramado para que hoje eu e você estivéssemos estudando isso aqui. Por isso que não é à toa que se diz que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Foi plantado com muito custo. Por isso a gente colhe agora com esse valor, tamanho que é o evangelho. Foi plantado com muito custo o sangue do Senhor Jesus. A morte de Jesus teve que deixar o céu, assumir forma semelhante de homem, ser obediente até a morte, morte de cruz. Por isso semeemos juntos para a vida eterna e não para a carne. E a última responsabilidade, assistência cristã. Agora, fuja um pouquinho, ela faz parte também, mas fuja um pouquinho da cesta básica. Cesta básica é bom, nossa igreja atende muito bem, você pode participar constantemente desse projeto ou trazendo elementos para a cesta básica. A melhor forma é colocar oferta no envelope aí, dizer, ó, cesta básica, isso vai ser diretamente usado para cestas básicas. Assistimos sim pessoas nas suas necessidades básicas fisiológicas. Mas assistência é muito mais do que uma cesta básica. Olha o que diz o texto. E não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É bem geral. O que é fazer o bem para alguém? O que é assistir alguém? Algumas pessoas entre nós não precisam de cesta básica. Tem uma vida financeira até muito melhor do que a nossa. Mas precisa de outra assistência. Algumas pessoas entre nós precisam de uma assistência espiritual, outros de uma assistência familiar, outros de uma assistência profissional, outros de uma assistência estudantil, outros. Que bom seria se alunos entre nós aqui que sofrem com a matemática, tivéssemos crentes aqui que vão assistir os filhos dos nossos irmãos em Cristo, porque eu mando bem em matemática, traga o seu filho aqui, vou ajudá-lo a melhorar as suas notas. Isso é um tipo de assistência cristã, é fazer o bem na igreja. Que bom seria se alguém vai fazer uma mudança, e quero elogiar aí o pastor Eduardo e o grupo de juventude de ontem, que estão planejando o fazer o bem para o pastor que está chegando para pastorear a juventude. Já tiveram ideias ontem no pequeno grupo, como podemos fazer o bem para esse pastor que está chegando entre nós. Que bom seria se você sabe que alguém está internado há dias no hospital e a família está ali assistindo e você poderia dar uma tarde da sua vida e dizer, olha, eu estou indo aí para que vocês possam ir descansar, tomar um banho, dormir um pouco. Eu vou ficar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, com o seu cônjuge, seu filho, sei lá quem é que está lá no leito de enfermidade no hospital, para que você vá descansar. E nessa área eu preciso elogiar o seminarista Joel, o Joelzão nosso. Esse camarada faz isso. Eu estou indo lá. Sua família faz isso. Para vocês descansarem. Podendo tomar um banho. Isso é a Igreja Batista de Vila Mariana. Isso é assistência. Que bom seria quando você chega e diz para alguém que tem filhos pequenos, como o pastor Rony, dá um trabalho. É uma loucura, é uma correria. Heróis, com os filhos pequenos, vem aí e ainda cuida de mais 15, 20 que são os seus filhos. Mas que bom seria um dia da semana chegar para o pastor Rony e dizer, pastor Rony, traz a Gigi e o Ronizinho aqui em casa. Deixa eles aqui com a gente, vai ser uma delícia, gente. Denise adora fazer isso. E o senhor, olha, ele está falando, glória a Deus, ouve igreja. E o senhor vai sair com a Gláucia, vai descansar, vai ter um tempo como casal, deixa as crianças aqui. Quantos de nós precisa disso? Isso é assistência. Estou dando algumas ideias, mas quantas outras? E a igreja faz, essa igreja faz. É bonito porque essa igreja faz, continuemos fazendo. E para terminar, as considerações finais da carta, quero só ler dois versículos e eu termino. Versículo 14 do capítulo 6. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo está fechando a carta dizendo, o mais importante, o mais valioso e o que mais vale a pena é seguir o Senhor. É gloriar-se no Senhor. E o versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que bom seria se nós, como igreja de Cristo, seguíssemos o exemplo do apóstolo Paulo e que cada um de nós traga no seu corpo as marcas de Cristo Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra viva, eficaz, habilitadora, orientadora, encantadora. Obrigado porque essa igreja já vive a tua palavra, mas pedimos que o Senhor continue nos incentivando, nos motivando, nos animando a vivemos ainda mais a Tua palavra. De maneira que essa igreja seja conhecida como uma igreja do Senhor. Uma igreja que não negocia os Teus princípios por amor a Ti. Uma igreja que, se necessário, pagará preços caros até de sangue por amor a Ti. E quando o Senhor voltar, a nossa bandeira será nítida e não haverá confusão. Seremos reconhecidos como servos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar agora da ceia. Ceia que é do Senhor Jesus. Essa semana, duas pessoas conversando comigo, perguntaram sobre a ceia. Pastor, o que é ceia aberta, restrita, ultra restrita? Isso é uma questão teológica que existe nas denominações. A ceia ultra restrita é a ceia que só toma os membros da igreja. E à luz das Sagradas Escrituras não há base nenhuma para isso. A ceia restrita é quando só toma ceia os membros de uma determinada denominação eclesiástica. Então, no nosso caso aqui, só tomaria ceia os batistas, da mesma fé e ordem. Você já deve ter ouvido isso. Também não há base bíblica para isso. A ceia aberta é todas as pessoas que creem em Cristo Jesus, estão convidadas pelo Senhor a participarem da ceia. Isso tem base bíblica. Está em 1 Coríntios capítulo 11. O que vos dou, o que vos entrego, recebi do Senhor. Todo aquele que conhece o Senhor como Salvador pode tomar a ceia. Até porque a ceia foi instituída antes do batismo, antes da igreja, porque ela leva à morte de Jesus. Mas Deus, em 1 Coríntios, Ele diz que existe um corpo que é ligado e faz parte de Jesus como cabeça. Ele diz isso em Colossenses, Ele diz isso em Corinto. E lá em Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja complicada, não tem nada a ver com a igreja batista de Vila Mariana, graças a bom Deus. Assimilamos bem a primeira série que eu preguei quando eu cheguei aqui em 2008. A igreja que não queremos ser, 1 Coríntios, ótimo, não somos. A igreja de 1 Coríntios era problema, a igreja de Corinto era horrível. Os ricos tomavam ceia separada dos pobres. Havia dissensões entre eles com respeito a gostos pessoais por culto. Então, o Senhor orienta através de Paulo, e agora se torna a palavra de Deus para nós, que um crente, para tomar a ceia, precisa discernir bem o corpo, está em 1 Coríntios 11. Discernir bem o corpo é entender que eu preciso me submeter ao corpo, porque Jesus é o cabeça. E Ele usa pastores, lideranças, para a minha orientação, para o meu crescimento, para a minha disciplina. Por isso essa igreja diz assim: se você é crente em Cristo Jesus, e está em comunhão com uma igreja local, não está em disciplina, discerne bem o corpo, você está convidado por esse Senhor da ceia, que deixou isso escrito aqui na Bíblia para mim e para você, a participar da ceia. Então essa ceia aqui é aberta na Bíblia. Não é qualquer um que pode tomar. Quem pode tomar são os crentes que discernem bem o corpo. Porque é isso que o Senhor diz para nós. E você está convidado. E não cabe a nenhum dos diáconos desta igreja fiscalizar vocês. Eles são chamados de diáconos. A palavra diaconia é servos, eles vão servir. Por isso que a Bíblia diz: examine o seu coração. E se você entender que você está pronto a tomar a ceia. Participa da ceia do Senhor. Então eu convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Examinemos o nosso coração e participemos da ceia. Querido Deus, recebe toda a nossa gratidão, recebe, Senhor, toda a nossa devoção, recebe, Senhor, todo o nosso respeito agora, porque estamos trazendo a nossa lembrança mais uma vez, o sacrifício do Teu Filho, Cristo Jesus, em nosso lugar, em nosso benefício. Querido Jesus, nosso Salvador, muito obrigado, porque o Senhor nos salvou com a Tua morte, com o Teu sangue. E nós oramos agradecidos em Teu nome. Amém e amém.